Fala aí galera, aqui é o Yuri da Avenzo Games. Estamos aqui para mais um vídeo dando continuidade à nossa série da janela dos principais clubes da Europa. Para o vídeo de hoje a gente está com um convidado muito especial. O nome dele é Henrique, ele tem um podcast com o nosso colega do programa, o Igor Júnior. Eles juntos fazem o podcast Go a Go. Então, por favor, eu vou deixar aqui já na descrição para vocês o Twitter dele, vou deixar também na descrição o link pro podcast dele. Não deixe de acompanhar, que eles falam sobre temas variados de futebol. Todos os episódios são muito bons. Um deles, inclusive, teve até a participação do nosso querido Guilherme, que vai falar aí com vocês também. Fala aí com a galera, Guilherme.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Já de antemão pedindo desculpas aí pela falta de uma melhor caracterização, mas para mostrar que aqui é trabalho, estou diretamente do Airbnb aqui participando desse programa. Vamos lá, foco nessa para a gente finalizar a Premier League aí dos principais clubes e vamos deixar o Henrique aí se apresentar um pouco melhor agora.
Fala galera, feliz de estar aqui, falar sobre o Tottenham, que é uma equipe que não necessariamente eu torço, mas é a minha equipe lá na Inglaterra, é a equipe que eu mais acompanho. E é legal ver até onde o Tottenham chegou, né? Que eu já vi o Tottenham com tanto time ruim, passando tanta vergonha, e agora chegou numa final de Champions. Então vamos lá falar um pouco sobre esse novo patamar do Tottenham.
É claro, eu acho que para a gente falar dessa mudança de patamar do Tottenham, não tem como deixar de falar sobre a mudança da postura no mercado de transferências, né? Porque a gente sabe que no ano passado foi uma manutenção e nunca houve uma manutenção que honrasse tanta palavra na história do futebol inglês, porque não entrou nem saiu ninguém. E mesmo assim o Pochettino conseguiu desenvolver seu trabalho, que é mais do que brilhante, sem dúvida, um dos principais técnicos da Europa hoje. Queria muito no Real Madrid, inclusive, mas preferiu não botar um careca, né? Enfim, agora com uma postura um pouco mais agressiva no mercado, trouxeram Ndombele, trouxeram Lo Celso, que era uma lacuna que tinha no meio-campo, já que o time perdeu o Dembélé para a China no meio da temporada passada, e é uma característica que não teve nenhum substituto no elenco. Agora tem essa variação maior, né? Tem essa possibilidade. Manteve o Eriksen e está aí em busca de outros reforços. Não, quer dizer, em busca de outros reforços não está mais porque o mercado já fechou. Perdão pela burrice, mas teve também o Sessegnon no Deadline Day e é um Tottenham reforçado. E eu queria saber do Henrique se esses reforços são suficientes para o Tottenham encostar no patamar do City e do Liverpool. Você acha que é para tanto ou que vai seguir ele como uma terceira força da.
Eu acho que o Tottenham é o que ele vem fazendo, mas não ganha título, né? Mas ele tem que vir forte nas Copas, né? Com essa polarização da Premier League com Liverpool e City num patamar muito acima, eu acho complicado falar em título. Mas também não descarto, o Tottenham é uma equipe que, apesar de nunca ganhar título, é uma equipe que está sempre lá em cima. Ao contrário de United, ao contrário de Chelsea, ao contrário de Arsenal, é uma equipe que ela não tem uma fase. Você raramente vai ver o Tottenham no meio da tabela com seu treinador ameaçado de cair. Então o Tottenham vai estar sempre lá em cima, e ele precisa, às vezes eu acho que o Tottenham precisa mais de ganhar em noites pequenas do que em noites grandes. É frequente você ver o Tottenham chegar e, quando está numa arrancada legal, chega e empata com o West Ham da vida em casa. Então, mas eu acho que são os dois reforços para o meio-campo são os mais importantes, porque a gente viu o Tottenham na temporada passada, depois que perdeu o Dembélé, um cara que eu acho muito bom e até meio subestimado, assim, ninguém nunca falava muito dele, nenhum clube grande da Europa nunca realmente ameaçou a ter um interesse forte nele. Então o Tottenham se fez refém muito do Winks, que é um bom jogador, e o Sissoko, que é um cara mais de desconstrução do que de construção. É um cara bom de bola, mas o Tottenham ficou muito refém dessas duas peças. Às vezes o Eriksen tinha que jogar mais recuado. Então é uma. Agora vindo o Lo Celso, e principalmente o Ndombele, que era um cara que foi até muito disputado no mercado, valores muito altos, e até fez gol na sua estreia agora contra o Aston Villa. É um cara que pode fazer com mais qualidade o que o Sissoko já fazia. Um cara, o Sissoko eu acho também um pouco subestimado, a galera achava que ele era só um batedor, mas ele já fez lateral direita muito bem, fazia o meio de campo muito bem. Ele tem uma condução às vezes meio atrapalhada, mas ele consegue fazer o Tottenham progredir alguns metros. Então ele não pode ficar muito perto do gol, ele não pode finalizar, ele não pode dar o último passe, mas ele faz o Tottenham progredir.
Eu
Mas
concordo.
agora, com a chegada do Lo Celso, que fez uma Copa América muito boa. Eu fui no jogo contra o, Brasil aqui, no segundo tempo ele foi para mim o melhor em campo, é um cara muito diferenciado, se você vê pessoalmente assim, você vê que é um cara de outro patamar. É um cara que para mim tem mais a vibe da Liga do que da Premier League, vamos ver como é que vai ser essa adaptação, mas são peças que o Tottenham precisava. Agora falando sobre saídas, com certeza que o Tottenham vai mais sentir a do Trippier, que foi pro Atlético. Também vamos ver essa adaptação dele ao campeonato espanhol, mas o Tottenham continua forte e também perdeu o Llorente, que até levou o Tottenham praticamente para a final, né? Fez gol nas oitavas contra o Borussia, fez gol nas quartas contra o City de mão e contra o Ajax ele carregou a equipe. Então é um cara que tem muita força física e o Kane vai ficar sem um reserva. A gente sabe que o Kane às vezes machuca ali na virada do ano, às vezes ele não é tão confiável fisicamente, vamos ver. Mas eu acho que o Tottenham com certeza tá em outro patamar agora, principalmente com esses reforços no meio de campo.
Eu acho que as perdas que você falou são muitas vezes elas passam despercebidas. A contratação do Trippier pelo Atlético é meio aleatória, talvez, para muitos, mas eu acho realmente, é um baque pro Tottenham. Era um dos melhores laterais jovens dessa geração que foram introduzidos na Copa. E também a perda do Llorente, que foi até muito disputado, para minha surpresa, não para minha total surpresa, mas eu via muito podcast do pessoal falando lá fora e fiquei relativamente abismado com o quão em alta ele estava devido ao ótimo desempenho que ele teve, sim, na Champions. Ele que tinha tido o destaque grande no Bilbao, mas já estava algum tempo embaixo, na reserva no Tottenham, mas são ausências que eu acho que vão ser sentidas, especialmente para elenco. O Trippier, sim, claro, era titular, mas o Llorente era uma peça importante ao longo da temporada. A gente sabe que o Lucas pode jogar improvisado lá, mas muda muito a característica. Mas o que eu queria saber de você, Henrique, era o seguinte: a gente, com essas mexidas todas, o Guilherme falou, como é que a gente pode imaginar que um gap de 9 vitórias, foram 27 pontos que separaram o Manchester City campeão do Tottenham, foram exatamente 9 vitórias. Você acha, então, que com esse reforço no meio-campo, existe alguma chance da gente pelo menos diminuir o gap? O Tottenham ficou atrás do Chelsea, que até surpreendentemente conseguiu fazer uma temporada honesta com 72 pontos. Com a perspectiva, não pensando em título talvez, mas o quanto desse gap o Tottenham consegue fechar até para garantir a vaga na Champions League no ano que vem? Depois a gente fala um pouquinho mais do Tottenham nas Copas.
Eu acho que a distância diminuiu, com certeza a distância diminuiu, mas é como eu disse, principalmente o Liverpool, para mim, o Liverpool tá num patamar, principalmente que ele tem chegado em Champions League, chegou em duas semanas seguidas, coisas que o City não passou nem perto de chegar. E mesmo assim disputou ponto a ponto a liderança da Premier League. Então eu acho que eu acho que o Tottenham pode competir, o Tottenham pode chegar perto, mas eu ainda vejo, em termos de patamar, o Liverpool e o City estão em outro patamar. Mas é o que eu disse, o Tottenham precisa de mais... que os seus principais jogadores, eles sejam realmente... Que eles façam é estranho falar isso, né? Mas a gente precisa que o Tottenham ganhe os jogos menores, porque como eu disse, é frequente o Tottenham chegar em casa e uma noite péssima vai e perde para um time menor. Então a gente precisa que o Tottenham tenha essa regularidade e também agora com um pouco mais de elenco, né? Porque com o elenco reduzido que tinha, chegando numa final, então a gente viu que o Tottenham sentiu esse peso. Mas eu acho que a distância diminuiu. Mas ainda eu acho que é difícil falar em título, falar em alguma coisa, mas eu acho que a distância diminuiu, eu acho que, sei lá, se é que existe isso, é um candidato ao terceiro lugar, mas podendo bater de frente uma vez ou outra ali com o Liverpool, contar com alguma fase ruim das duas equipes, não sei.
Eu acho que, principalmente quando você analisa os outros times que poderiam brigar por essa posição com o Tottenham, eu acho que é muito por isso que o Tottenham talvez hoje seja o grande favorito para ser esse terceiro colocado. E eu, pelo menos, me decepcionaria muito se ele não alcançasse essa colocação. Porque o Chelsea deu uma estagnada pelo banimento.
Virada até, sem o Hazard.
De contratar ninguém, perdeu o Hazard. A gente já abordou bem isso com o Daniel, né, no outro vídeo. O Arsenal, apesar de ter feito boas contratações, de ter se reforçado bem ali no meio-campo, com o Ceballos e... enfim, o PP também para o setor ofensivo, eu ainda acho que é um elenco e um time num patamar abaixo do Tottenham, já que principalmente o Tottenham também se reforçou, então meio que ficou elas por elas. E o United nem se fala, né? O United já é uma bagunça há um tempo, também não teve grandes reforços para elevar o time de patamar. Então acho que o Tottenham sobrou nessa turma aí como o grande candidato ao terceiro lugar. E repito, seria frustrante o Tottenham não alcançar esse, pelo menos esse posto no campeonato inglês. E só para pontuar também a respeito dos reforços, o que eles podem agregar no time, vale dizer que o Lo Celso, no PSG, ele chegou a jogar como primeiro volante, foi testado como um 5 no PSG, e no Betis, pelo contrário, o Betis, ele, quando ele decolou mesmo no time, ele estava jogando bem próximo ao ataque, já que o time jogava ali com dois jogadores
atrás. Ele era camisa 10, né, mais ou menos.
Isso, é. O time jogava...
Milan que o diga, né, destruíram o jogo contra o Milan.
O time com como você tinha costumava jogar num 3-4-2-1, e ele era um desses dois caras que ficava atrás do atacante. E ele começou a fazer gols, a dar assistências, a ser realmente bem influente num setor em que ele não estava tão acostumado a jogar. Eu acho que o fato dele estar acostumado a jogar ali em vários postos no meio campo só tem a agregar o Tottenham, porque, enfim, você tem ali Ndombele, tem Eriksen, tem Dele Alli, e o Lo Celso pode ocupar qualquer uma dessas funções ali, às vezes quando alguém estiver machucado, ou mesmo para se complementar a essas peças que o Tottenham, que o Pochettino tem à disposição nesse setor.
É legal falar também sobre a renovação do Lucas Moura, né? Se não me engano, renovou até 2022, e ele é um cara que, não sei vocês, mas eu já encarava ele como um flop antes dele ir pro Tottenham. A sua aventura na Europa, acho que para mim já... Eu via ele assim, uma hora ou outra ele vai voltar para São Paulo, não sei. Ele era um cara que aceitava ficar ali na reserva, parecia que a vida dele estava boa ali, com os passos brasileiros. Então, um cara que se encontrou, você vê que ele tá empolgado de estar onde está, ele tá decidindo jogos, não precisa nem te falar sobre aquele jogo contra o Ajax. Então, a sua renovação é mais uma opção para o Pochettino. Ele pode jogar do lado de campo, ele pode jogar como 10 e ele também pode jogar como... peça como um centroavante também, foi como ele jogou, não necessariamente como centroavante, mas contra o Ajax ele estava jogando muito perto do gol, não à toa fez 3 gols, um cara que tem esse faro de finalizador, é um cara muito brasileiro nesse quesito, ele gosta de entrar dentro da área, ele gosta de bater pro gol, então é legal ver ele se reencontrando, porque, repito, eu não tinha mais esperança na sua aventura na Europa, né?
Eu acho engraçado a gente estar falando das contratações e das saídas que o Tottenham teve. Muito se especulou sobre nomes que não de fato se concretizaram na janela do Tottenham. A gente teve o Dybala especulado no Tottenham. A gente teve algumas saídas, inclusive, que também foram especuladas, como a gente tinha comentado, do Eriksen e também do Vertonghen. Então eu achei muito legal da parte do Tottenham conseguir segurar certos jogadores que serão importantes para essa temporada.
O próprio Pochettino, né? Sempre fala dele sair, dele ir, sei lá, ou ir pro Real Madrid,
Antes do United. Exatamente. E o que eu queria falar é que talvez os nomes que o Tottenham trouxe, até por algumas cifras elevadas, não tenham sido os mais badalados, mas é um jogador que a gente nem citou, mas o Ryan Sessegnon, que veio em vez do Dybala, também é um cara que vai agregar pra caramba lá na frente. Ele que teve ótimas temporadas em estágios menores, digamos assim, mas que é uma das maiores promessas que a Inglaterra tem para os próximos anos. Ele pode jogar até de uma forma mais polivalente como lateral, se necessário. Ele é um jogador muito interessante de se jogar.
Ele pode ocupar qualquer posto ali pela parte esquerda, fazendo...
Exatamente, então eu realmente gostei muito das contratações do Tottenham e eu acho que o que o Henrique falou é fundamental. O elenco do Tottenham parece ser muito clutch, os jogadores são realmente muito bons e eles decidem. Não é aquele problema dos jogadores que se escondem nos jogos importantes. É justamente, às vezes, uma falta de concentração para ganhar os jogos fáceis e ir mais longe na temporada. Eu acho que o que falta, talvez, o Tottenham para diminuir esse ato que tem para City e Liverpool é fazer o dever de casa, fazer a obrigação ganhar os jogos fáceis, digamos assim, que na Premier League não são muitos. Você falou alguma coisa, Gui?
É mesmo que essa questão de tropeçar em jogos pequenos também, às vezes tem um pouco a ver com o fato, na temporada passada, pelo menos eu acho que foi uma das justificativas, pelos vários desfalques que o Tottenham teve ao longo da temporada, e como não tinha um elenco tão, uma profundidade tão grande de elenco, tinha que sair improvisando, e isso uma hora acaba, a conta acaba chegando, assim, tem jogos que você acha que vai ganhar e você tropeça, porque falta o cara para decidir, faltou o Kane por vários desses jogos o Kane pega e decide, sabe? Como o exemplo agora da primeira rodada, era um jogo que tava 1-1 ali, muito duro, o Aston Villa fez uma ótima partida, o Tottenham conseguiu empatar já mais para a reta final do jogo, e quem apareceu para decidir ali para dar
vitória? Tem a mística de que o Kane não faz gol em agosto, né? E ele já chegou e fez 2.
já quebrou isso. Então, assim, muitos desses jogos o Kane era um cara que decidia, que o time podia estar faltando ali alguém para empurrar a bola para dentro. E o, enfim, faltou o Kane quando ele estava machucado, faltaram outros jogadores também. O Son, quando estava servindo na seleção da Coreia do Sul. Caras que frequentemente resolvem esses jogos e o Tottenham não teve um substituto à altura para esses jogos, para essas noites pequenas, como o Henrique disse. Então, acho que isso pode ser diferente nessa temporada, por justamente ter um elenco mais que ofereça mais alternativas ao Pochettino. Mas e o Pochettino, sobre o Lucas Moura, acho que você diferencia um treinador que é diferente do resto por como ele consegue se adaptar a essas ausências no elenco, a essas lacunas. E você pega, a gente citou aqui o Sissoko, que era um meia-direita, e o Pochettino transformou em volante, um cara muito físico, que dá um ganho absurdo ali de força física.
Jogou de lateral alguns jogos também.
Então é um cara que o Pochettino soube explorar bem as características dele pra que o time ganhasse com isso. E com o Lucas Moura, mais ainda.
Galera, a gente teve um probleminha técnico. A internet do Airbnb do Guilherme, inclusive o telefone dele, que acabou de tomar um cadáver, caiu. Boa. Então o Gui vai retomar de onde ele tinha parado pra vocês. Fala aí pra galera, Gui.
Então, eu tava falando sobre, enfim, como o Pochettino consegue encontrar essas soluções no elenco. Ele consegue explorar o potencial dos jogadores em posições em que os jogadores nem... Vamos lá, a gente tá ajeitando a câmera aqui ainda, tentando parar o celular aqui, ok. O Pochettino, ele consegue encontrar essas soluções e imagina os jogadores nas posições em que eles nem estavam acostumados a jogar. Como teve o caso do Sissoko, que era um meia-direita, quase um ponta, e o Pochettino não conseguiu descobrir como volante, pela força física que ele consegue agregar ao meio campo, e isso foi vital em vários jogos do Tottenham, inclusive na Champions League, esse meio campo físico que fez a diferença para o Tottenham. E teve o caso principal do Lucas Moura, que era um cara que aqui no Brasil era quase um meia armador no São Paulo. Quando ele foi para a Europa, virou um ponta ali, um ponta veloz, daqueles bem típicos mesmo, que tem vários hoje em dia. E o Pochettino botou o Lucas Moura para jogar bem mais próximo do gol, né? Para realmente aparecer na área, como o Henrique vinha falando, para finalizar as jogadas. E o resultado disso tudo foi aquele hat-trick maravilhoso contra a Ajax na semifinal da Champions, que simbolizou bem todo esse processo, por ser um jogador que era de uma outra posição, que o Pochettino redescobriu para fazer com que o jogador rendesse mais e que ele pudesse ajudar mais a equipe. Então, é algo que mostra bem como o Pochettino é um treinador que sabe se virar com o que tem. E agora tem ainda mais material humano para levar esse Tottenham mais longe.
E é legal falar também que a gente tem que ter um pouco de calma com quem tá chegando e também com quem tá saindo, pro próprio Trippier no Atlético, porque a gente sabe que o futebol não é videogame, né? A gente não vai contratar alguém e ele não vai chegar rendendo o que ele se espera. Pode acontecer, mas não. A gente tem que entender que é outro país, outra liga, outra língua. Então, como eu disse, eu via o Lo Celso um cara muito pra La Liga, então não sei como é que vai ser a sua adaptação, um jogo mais físico, um jogo mais ida e volta. Então o próprio Ndombele, que também vem de outra liga, também tem que fazer essas adaptações. Então a gente também não dá pra ficar achando que esses jogadores vão chegar, assim, torço pra isso, mas não dá pra achar que eles vão chegar e já render o máximo. Então tem que saber que tudo é uma questão de adaptação. Sobre o que você estava falando sobre o Tottenham ser o candidato a terceiro lugar, esse tipo de coisa, é o que eu disse no começo. O Tottenham, ele, apesar dele nunca ganhar título, é um time que ele nunca vive os seus baixos, ele não tem altos e baixos, ele tá sempre lá, em terceiro, quarto, terceiro, segundo, terceiro. Não é uma equipe que, pô, o Tottenham tá em crise, o Tottenham não ganha de ninguém. E isso acontece frequentemente com o United, isso acontece frequentemente com o Chelsea, equipes que trocam de treinador frequentemente, o próprio Chelsea trocou de novo. Então o Tottenham é uma equipe que... você vê que é uma equipe regular, é uma equipe que o Pochettino está sempre fazendo as suas adaptações e está sempre funcionando. Então ele é realmente, em comparação aos seus outros rivais de baixo, Arsenal, United, Chelsea, é uma equipe que ela realmente está muito acima por essa questão de estabilidade. É uma equipe que não sofre, que não fica muitos jogos sem vencer, é uma equipe que não tem essa instabilidade. Acho que isso que deixa o Tottenham muito à frente dos seus outros concorrentes, principalmente os de Londres, né? Então, eu acho que isso é o grande diferencial. como eu disse, o que falta é ter essa regularidade em jogos menores, ter essa maior maldade, assim, e também elenco, que é uma coisa que agora parece que o Tottenham vai ter.
É, eu acho engraçado.
Pode ir.
Não, então, eu só ia chamar a atenção para duas coisinhas rápidas. Vocês falaram no início do programa que tanto o United quanto o Arsenal vinham mais fracos em teoria em relação ao Tottenham. Eu tô relativamente até curioso para saber como é que vai ser essa briga para terceira colocação. Eu acho que o Arsenal se reforçou como há muito tempo eu não vi o Arsenal se reforçar. Tanto a chegada do Ceballos quanto a chegada do PP foram muito boas pro meio-ataque. Mas uma que não foi nem citada, que eu acho que vai fazer muito bem ao Arsenal, é o Davi Luiz. A saída de bola do enquanto o Guilherme violentamente agride o seu telefone de raiva contra o Arsenal, não sei porquê, pobre menino. O Arsenal, assim, a chegada do Davi Luiz pra mim é um grande game changer. A saída de bola do Arsenal com o Davi Luiz melhora bastante lá de trás. E outra coisa, muito provavelmente a chegada do Davi Luiz significa o Mustafi jogar menos ou jogar nada. Que é um grande reforço pro Arsenal, diga-se de passagem. Então é uma...
E foi estranho o Lampa chutar o Davi Luiz assim, né? Tratar ele como dispensável. É um cara que aqui no Brasil virou um meme por causa do 7-1, mas é um cara que tem uma saída de bola muito boa, é um cara que ele bate falta, é um cara que sabe se defender muito bem, é um cara que conhece a liga muito bem, aquilo que eu falei sobre adaptações, ele conhece a liga, conhece os outros clubes, ele já tá adaptado, é um cara que, não sei, eu não chutaria do jeito que
foi. A temporada do Davi Luiz com o Sarri foi muito, muito boa, assim, acho que principalmente em jogos ali contra o Manchester City, por exemplo, que ele jogou muito, chegou a fazer gol, e mesmo defensivamente, assim, é um cara que, como foi citado, a saída de bola, os lançamentos que ele consegue descobrir para os atacantes, ele, para os meias e para os atacantes, ele é um cara que fez bastante diferença na defesa do Chelsea na temporada passada, e realmente é incompreensível que o Lampard, com tantos jovens na defesa, tenha permitido que o Davi Luiz saísse assim como se não fosse ninguém fundamental para o time. Foi realmente bem, bem estranho, e de fato eleva a defesa do Arsenal de patamar. Acho que
ele forçou a saída, não, gente?
Sim, mas ele forçou a saída porque o Lampard não garantiu a titularidade absoluta dele. Foi algo assim, algo desse gênero.
Entendo. Bom, é só pra complementar, eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, na real. Pode continuar, Guilherme, depois eu lembro e eu trago mais à frente.
É, vamos voltar falando de Tottenham, né? A gente parou pra falar de Chelsea, de Arsenal, a gente tava falando...
Não, exato. Tipo, você vai falar que eu acho que essa briga vai ser
interessante. Ah, caralho, tá foda.
Guilherme tá empenhado em fazer com que a galera acompanhe a vida do telefone dele.
Mudar o ângulo agora. Mudar o ângulo pra não cair. Então, a gente tava falando sobre, enfim, sobre os possíveis rivais do Tottenham nessa busca pelo terceiro lugar. E você mencionou, né, que o Arsenal pode estar sendo subestimado nessa disputa porque, enfim, teve as contratações aí que foram bem interessantes no ataque, no meio e na defesa, né? No caso do Davi Luiz. Se você perdeu o fio da meada, espero que você tenha achado de volta agora.
Não, o que eu ia falar complementando, eu tinha falado do Arsenal, complementar com o Manchester. Eu acho que uma coisa que... Muito se fala do Manchester não ter feito grandes investimentos do meio pra frente, especialmente. Mas eu acho que a chegada do Maguire pode potencialmente resolver uma grande, grande, grande lacuna, que é ninguém quer ver o Smalling na zaga.
Eu quero.
Exatamente. Os torcedores rivais vão querer ver o Smalling na zaga, mas acho que a chegada do Tobey Maguire pode ter um efeito, óbvio, guardadas as proporções, similar ao que aconteceu no Liverpool com a chegada do Van Dijk. É potencialmente uma mudança de patamar. Outra coisa... O reforço possível pro gol que teve o Liverpool com o Alisson pode ser o próprio De Gea, que não teve na temporada passada seu melhor ano, mas voltando à boa forma é um grande diferencial pro time de Manchester. Sempre que o De Gea faz grandes temporadas, a gente vê um diferencial de mais 10, 15 pontos só na conta dele, um cara que fecha o gol em dias inspirados. E finalmente, eu acho que chega a ser engraçado, mas a negociação do Lukaku para a Inter, eu acho que foi uma das melhores negociações da janela pelo valor agregado que trouxe para todo mundo. Eu acho que para o Lukaku foi ótimo, para a Inter. Acho que para a Inter, que teve o Conte pedindo a chegada dele, foi ótimo também. Para o Manchester United, menos é mais. O Manchester não ter o Lukaku na frente, muito possivelmente vai ser uma coisa boa. Então eu acho que tanto o Manchester quanto o Arsenal talvez estejam passando um pouquinho abaixo do radar. Mas eu acho que vão brigar sim com o Tottenham por essa terceira posição com força. O Chelsea, obviamente, eu levo menos fé por ter perdido o principal jogador e não ter contratado ninguém por causa das limitações em relação à sua janela. Esse era o meu comentário que eu tinha perdido, Guilherme. Depois eu tinha até outra coisa pra falar, mas eu deixo você comentar, que eu sei que você tá ansioso pra falar alguma coisa.
Não, pior que agora você me leu mal, porque eu realmente não, não tinha mais comentários a acrescentar sobre esse assunto, não. Pode acrescentar o seu raciocínio aí.
Então eu queria perguntar para o Henrique, em relação à maioria dos clubes ingleses, a gente vê alguns jogadores jovens surgindo da base, alguns jogadores tendo um pouquinho mais de espaço no time principal, especialmente o Chelsea, como a gente explicou, por causa das limitações da janela. Qual a expectativa para os meninos do Spurs? Tem algum que está se destacando? Algum que vai ter mais espaço essa temporada com os nomes que eles trouxeram? A gente tem nomes no elenco até que são um pouco esquecidos, como um Lamela, tem três nomes para a zaga, dois nomes para a lateral. Quem dos jovens meninos do Spurs, devido a talvez uma lacuna de elenco, possa ter uma chance maior? Talvez alguém para ser reserva do Kane? Qual a sua expectativa, Henrique?
O Lamela é um cara que eu já, pra ser sincero, eu desisti dele, porque é um cara que se lesiona muito, é um cara muito instável, é um cara que você vê, é aquele clássico, né? Aquele cara que você vê que ele pode mais, mas ele não vai render mais. É um cara que se machuca muito, é um cara instável. Às vezes até eu fico me questionando qual é a real a posição dele, se ele é um segundo volante, às vezes ele chega mais na frente, é meio instável isso. Então, quem tem mais se destacado é o jovem Skip, que é um volante também, que é essa posição que o Tottenham estava, que como eu disse, o Tottenham sofreu na última temporada. Ele fez a sua estreia na temporada passada e ele está sempre indo e voltando pro time de base, mas é um cara que ele é muito hypado, não sei se merece tanto, mas ele entrou, não sei se vocês viram, ele entrou nessa primeira rodada contra o Aston Villa. É um cara que existe uma hype em cima dele muito grande, espero que se corresponda. E é legal, porque a gente vê que o Pochettino sabe trabalhar com jovens muito bem, sabe adaptar suas peças, então seria bom preencher essa lacuna com o Skip. E eu acho que em outras posições, por exemplo, o Gazzaniga, o Lloris, eu acho ele bem subestimado, assim, eu gosto muito do Lloris, mas o Gazzaniga, quando ele foi usado nas Copas, ele frangou contra o Chelsea. Então é um cara que eu tinha um pouco de esperança nele, mas ele também não tá correspondendo. Mas é um bom goleiro, um goleiro argentino e que sabe jogar bem com os pés, é um cara que tem um bom reflexo, é mais novo também. Então vamos ver, entrando nesse assunto de Copas, que o Gazzaniga deve ser titular nas Copas, vamos ver, porque eu acho que, apesar de que ainda não aconteceu, a grande chance do Tottenham ganhar alguma coisa, acho que é nas Copas. E eu não imaginava que fosse na Champions League. E a temporada chegou na final da Champions. Eu esperava que fosse numa FA Cup, assim, mas eu esperava que fosse em Copa, porque pela Premier League, como eu disse, pelo nível que City e Liverpool têm alcançado, é difícil. Então, vamos ver, com essa instabilidade do Chelsea, com essa instabilidade do United, se o Tottenham consegue realmente, de fato, coroar esse trabalho do Pochettino nessas Copas, e que ele leve também a sério, porque eu acho que ele deve saber que essa é a grande chance dele ganhar um título.
Tem o Juan Foyt também na zaga, né? Outro argentino.
Nessa lista...
E o Walker Peters também para lateral direito, já que nessa o lateral direito de vocês... Do...
Pois é,
foi mal, diga lá.
Não, eu ia citar justamente o Walker Peters nessa lista aí dos jovens que podem ganhar mais espaço, porque, enfim, ele era o terceiro da posição ano passado, né? Já que tinha o Trippier, tinha o Aurier. E agora tá só o Aurier e o Walker Peters. Eu acho que o Walker Peters, ele foi muito bem nas poucas chances que ele teve na temporada passada. Eu me lembro de participações em gols dele, sendo realmente um lateral bem incisivo ali pela direita. E agora ele tende a ganhar mais chances, já que vai ser só ele e o Aurier. De repente até roubar a vaga do Aurier, não descarto nem um pouco, porque é um jogador que sempre mostrou serviço quando atuou. Então pode, agora com mais oportunidades, pode tomar conta da posição.
O Foyth foi bem lembrado. Ele é um cara que eu também acho que ele pode assumir mais protagonismo. É um cara que eu também vi aqui no jogo no jogo da Argentina. É um cara que você vê que é muito técnico, sabe o que está fazendo. É um cara que toca bem a bola e, se precisar de chegar duro, chega também. É um cara que eu gosto muito. Talvez ele tenha algum maior protagonismo nessa temporada.
E eventualmente também jogando na lateral direita, né? Já que na Argentina ele foi uma solução que o Scaloni encontrou para a posição. E de repente também no Tottenham, se pintar alguma chance, ele ocupa ali joga.
É, essa lateral do Tottenham sem o Trippier pode ser a grande chance para todo mundo, né? Pro Aurier, pro Foyth, então... É, vamos ver que ele era realmente o dono da posição e é legal, né, que o Pochettino gosta de usar esses laterais subindo. Você vê que uma coisa que é muito mal vista aqui no Brasil é que o time que cruza muito não é muito bem treinado. Se você vê o tanto de gol que o Tottenham consegue achar usando os seus laterais, com Kane na segunda trave e tudo mais, então assim, esses laterais que sabem subir, que sabem... se postar muito bem no ataque, ele sempre tem chance com o Pochettino, ainda mais servindo o Kane e estavam servindo Llorente, que é um cara muito forte. Então esse uso das duas laterais, até quando o Pochettino usa três zagueiros, então ele libera muito os seus alas, os seus laterais, é bem interessante.
E acho que talvez seja a principal lacuna que o Trippier deixa é justamente isso, essa questão dos cruzamentos e das bolas paradas. Ele era o dono das bolas paradas do Tottenham, de boa parte delas, já que também tem o Eriksen ali, né, que bate algumas. Mas o Trippier, ele mostrou na Copa do Mundo pela Inglaterra que ele é um especialista, né, nas bolas paradas. Ele que bateu os escanteios, que originaram vários gols da Inglaterra.
Foi a sua grande competição.
Pois é, ele levou isso pro Tottenham também, além desse potencial nos cruzamentos, é claro, também com a bola rolando.
Batia na bola como poucos. Bom, algum comentário final, Guilherme? Tem alguma coisa que você acha que a gente não cobriu?
Não, acho que a gente... era questão de abordar mesmo essas novas opções do meio campo que o Tottenham tem, e agora essa falta de um reserva pro Kane, que pode ser, eventualmente ser o Lucas Moura quando necessário, mas ser um cara mais físico pro ataque, já que o Llorente foi embora. E a defesa também, acho que a gente não pontuou que o Tottenham conseguiu manter o Alderweireld, né, que chegou a ser cogitado a uma transferência, já que a multa dele ficou baixa, mas ele, enfim, no final das contas, ele permaneceu no Tottenham e, enfim, é um grande zagueiro, um ótimo zagueiro, que faz uma dupla incrível com o Vertonghen, tá entre os melhores do mundo, sem dúvida alguma. Tem também ali o Davinson Sanches, que
reserva de luz.
Joga como um terceiro, uma reserva de luz, que é eventualmente um terceiro zagueiro, quando o Pochettino opta pela alternativa que o Henrique mencionou. Então é um time que eu tenho realmente muitas expectativas para ver também se de repente consegue chegar longe na Champions de novo, se consegue se firmar ali nesse primeiro escalão europeu. Mas como eu falei, eu acho que o principal termômetro vai ser a Premier League, de realmente se firmar como essa terceira força. E o próprio Pochettino foi quem disse que a qualidade de um trabalho se mede pelo desempenho nos pontos corridos, né? Que a Copa envolve muitas variáveis. E que para você saber mesmo se um time foi bem, se o trabalho está sendo bem feito, é pelo desempenho dele nos pontos corridos. Foi o próprio Pochettino quem disse isso.
O Tottenham ficou alguns segundos de ser eliminado nas quartas e ficou alguns segundos de ser eliminado na semi. Então, realmente, Copa é uma coisa que envolve muito, muito imprevisível. Às vezes, alguma expulsão ali pode mudar toda a história do jogo. E acho que o Eriksen deve agradecer diariamente sobre aquele gol que o VAR anulou, porque aquele é o tipo de lance que marca carreira, falando na boa, porque a gente ficaria lembrando, o Eriksen entregou aquele gol contra o City no último lance, então ele que errou um passe bobo para trás, então ele deve sua carreira ao VAR. Mas falando sobre isso, é isso que eu acho que o Yuri comentou em algum momento, o Tottenham, muito que se especulou sobre a sua janela, não aconteceu, né? Dybala não veio. Os seus zagueiros, nenhum saiu. O Pochettino, muito se falava que se ele não ganhasse a Champions, ele sairia, ou se ele ganhasse, ele sairia. Tinha essa incerteza e ele ficou. Então, é uma janela que começou se desenhando de um jeito e terminou de outro. O Dybala não veio, ninguém, acho que mais relevante, tirando o Trippier, ninguém saiu. Então, é mais isso, a questão de ver como é que vai ser. Porque o Kane, como eu disse, ele... frequentemente vai ficar um mês fora, parece que é uma coisa de contrato, assim, ele tem que ficar um mês fora, porque, e aí como é que vai fazer? Talvez o Son mais à frente, o Son que a gente falou pouco aqui também, que é um cara que joga muita bola, talvez o Son mais à frente, o Lucas Moura mais à frente, não sei, porque não vai ter o Llorente, um cara que eu conheço bem, que jogou na Juventus, um cara que gosto muito também, não vai ter, então vamos ver, porque... Mas o Tottenham ele tem mais elenco, principalmente no meio, como a gente disse, e vamos ver se ele diminui essa distância para Liverpool e City. City que ele eliminou na Champions, né? Um jogo totalmente maluco.
um dos melhores jogos da temporada, se não o melhor. Eu vou agradecer demais a presença do Henrique, ele que, novamente, torno a dizer para vocês, acompanhem o podcast, está disponível no Spotify, Go a Go. Também está disponível no iTunes, Henrique?
Sim, tem no Apple Podcast, tem no Deezer. E se não tiver em algum, na sua plataforma que você mais gosta, avisa a gente lá no Twitter que a gente tenta encaixar. Tá no Deezer, tá no Anchor, tá em várias plataformas. Mas se na sua favorita não tiver, avisa a gente que a gente tenta, inserir.
Inclusive, o último foi sobre a demissão do Mano Menezes. Eles fizeram uma
edição especial.
Uma larga retrospectiva sobre todo o trabalho do Mano Menezes, não falando só sobre os poucos jogos de Copa do Brasil que ele conseguiu sair vitorioso, então vale muito a pena pra quem quer conhecer.
Todo mundo fala assim, o Mano tá saindo e ele nos deu duas Copas do Brasil. Parece que essa foi a passagem dele aqui, não teve mais nada. Não teve Campeonato Brasileiro, que foi uma merda, não teve eliminação na Sul-Americana na primeira fase, e por aí vai.
Então, pra ouvir o Henrique nessa veia mais corneteira e raivosa, vale a pena ficar ligado nesse podcast aí sobre a saída de Mano Menezes, ou melhor, Money Chineses, como o Henrique gosta de chamar.
E me segue lá no Twitter também, que eu tô comentando o jogo todo dia, tô vendo qualquer tipo de jogo, comentando e xingando, e é isso aí.
Vou agradecer demais então a presença do Henrique, como ele mesmo falou, todas as redes sociais dele, do Google Podcast, vão estar aí, também o link pro podcast dele, claro, vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, então não deixe de acompanhar. A gente também tem o nosso podcast, isso que vocês estão vendo agora no YouTube ou ouvindo no Spotify, também é um podcast, então se você ainda não sabe disso, acompanha a gente lá, segue a gente no Spotify, segue a gente também lá no Apple Podcast, tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui e agradecer demais, é só isso, eu achei o podcast muito bom, agradeço demais a presença do Henrique. A gente se fala na próxima, valeu, peace.
Valeu,
obrigado.
Terminando aqui a gravação.